Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Pá, 4. Tem certeza disso? Como de estar aqui? Claudino começou a passear nervosamente pela sala, com que então a senhora Dona Cora mentira ele. Para livrar-se de uma recriminação direta ou de uma queixa importuna, resolvera inventar aquele velho truque comédia em que ele caíra de quatro, como um asno que era. Excelente atriz, a tal senhora. Depois da vinda de certas celebridades femininas teatrais ao Rio, era isso que se via. Toda mulher mais ou menos elegante julga-se com direito a inventar e a representar o papel de tragédia ou de farsa na sociedade. Execrável animal, a mulher formosa. Tem magnetismos de jacaré e tentáculos de polvo. Fuja quem me puder antes de entrar no raio da sua acção. Com aqueles abraços de fogo, aqueles soluços de súplica, aquele franzir de lábios a beijos. Na hora da angústia em que deveria estar de joelhos rezando pelo outro, que morrera de amor. E porara de amor? Cora tivera imaginação para inventar alvitres que a salvassem momentaneamente da vergonha e do crime. E ele que se deixara convencer da sua inocência e que se arrependera de a ter repudiado no doce dante de se beijarem. Benéfico espírito. O que lhe cantara ou ouvido esses compassos da música salvadora e que o obrigaram a fugir. Agora tudo se iluminava diante dos seus olhos. Lourenço não morrera iludido, mas convencido. Por mais inexperiente e idealista que seja um homem, ele não caminha para um abismo ao primeiro aceno de qualquer tentação. Há sempre ora momento de dúvida e de indecisão. Lourenço correra para a morte, na certeza de correr para o amor, em vacilar. Logo, sabera esperado que era querido por Cora. Que ai, positivamente, o ludibriado tinha sido ele, Claudino e mais ninguém. Antes de se retirar para mudar de casaco, aventurou ainda com voz tímida. Nesse caso posso fazer outro qualquer serviço. É verdade. Que me dizia você há pouco? Perguntava se o senhor queria que lhe arranjasse a mala, visto que não há tempo a perder. Mas que atrapalhada essa? A casa precisa dos seus serviços em Buenos Aires, foi o que me disse o senhor Jorge. Ele pede para o senhor ir conversar com ele às 3 horas. Se não puder, irá a ele ao cais às 5:30 para lhe dar as suas instruções. Lamenta que o senhor não tenha aparecido, porque tem estado muito atrapalhado. Pensava que estivesse doente. Arrua a mala. Como eu zuino, como de costume. Sim, senhor. E dizer que eu poderia comprometer os mesmos negócios por causa de uma aventura sem pés nem. 284. A cabeça, pensou Claudino, recomeçando agitadamente no seu passeio, até aí, em uma das voltas, parar em frente à grande estante de vidraçaria lavrada da biblioteca. Abriu-a, sentiu o cheiro a mofo e o arraste já suspeito de baratas. Havia papéis em desordem e livros ideados, por detrás de outros livros. Quantos anos de trabalho, de paciência, representavam essas obras de estudo e de literatura clássica, na consulta das quais o pai consumira também tantos anos e tanta paciência. Claudino teve um triste sorriso de piedade pela loucura aquela consumição. Valeria a pena queimarem o cérebro na fabricação de frases, que se esquecem, ou que outros reproduzem depois com outra forma, igualmente mortal. Não seria ele quem martirizasse os seus pobres olhos naquelas cinzas de um passado que o não interessava absolutamente. Com muito trabalho, tocando nos livros com as pontas dos dedos, como se fossem animais putrefactos, Claudino conseguiu achar o volume de Francisco Rodrigues Lobo, que o antão sepultara por detrás de outras obras mais ou menos suas contemporâneas. Procurando a luz da janela, folheou então o livro e achar uma frase sublinhada à mão. Socorre Lourenço e põe os olhos no seu exemplo. Estava na terminação desta frase toda a razão da intervenção paterna. Olhos encheram-se de água à lembrança do dedo do pai, apontando-lhe, tremulamente, mas pertinazmente, aquelas palavras que resumiu então uma ordem incompreensível. Claudino fechou devagarinho o livro e levou aos lábios, disse vota menor depois e sentou-se a secretária. E a senhora? Mesmo sua vida com nenhuma certeza de lhe não deixar saudades. Por mim procurarei e esqueça-la. Peço-lhe, entretanto, que reze por ele e que não zombe de mim. Claudino, mandada a carta, sentiu se tinha partido para sempre o fio daquela aventura extraordinária, sem que por isso deixasse de desse, por uma obsessão dolorosa, nessa mulher perturbadora, toda feita de luz e de perfume. Deveria ela e a amava ainda mais do que nunca, como um doido. Se ela não lhe tivesse mentido, se de fato o bilhete a Lourenço lhe tivesse chegado, ele seria nesse instante o mais feliz dos homens. Um riso nervoso sacudiu-lhe o corpo à ideia de ter sido ludibriado por Cora. Fechou os olhos, magou as palpebras com as pontontas dos dedos gelados e quedou-se assim, revendo-a, adorando, maldizendo-a. Meu amor, grande amor, meu único amor. Ela dissera-lhe estas palavras iluminada pelo fulgor da paixão, unindo ao seu corpo, fremente, o seu corpo divino, toda dele. Claudino sentia agora que a sua vida passada e futura convirrente e meia para invesimilto criado operado pela aliança trágica da mentira com o amor. Seria então certo que o homem tanto mais ama quanto menos confia? Aí tinha a prova de tal argumento. Será que fora até então para ele como que uma promessa, mais lisonjeira à sua vaidade do que ao seu coração, transformou-se de repente no único motivo da sua existência? Numa obsessão dolorosa, só por ter deixado de ser a mulher certa, pronta a servi-lo através de todos os sacrifícios, entre sorrisos, como a um deus. Agora estava tudo acabado, e se ela fora forte em engana-lo, ele se-lo-ia ainda mais em fugir fê-lhe, em repudi-la, num gesto de desprezo. Entretanto, os olhos de Cora, os seus braços amorosos, o resplendor dos seus cabelos, a palidez da sua fronte alta e o som da sua voz musical e intensa.
Meu ar grande amor, meu único amor, imploravam-lhe que maltasse, que voltasse para o beijo interrompido, para um beijo eterno.
Às 2 horas, o Antão julgou o dever intervir.
Ala estapta. Amar.
Sim. Agora vou chamar um carregador.
Bem.
Não será bom char também um tache para o senhor ir ao armazém combinar os seus negócios?
Talvez seja melhor.
E melhor porque já é tarde.
287.
Tenho tempo.
Escuta, não quero voltar para essa casa.
Amanhã mesmo combina com o senhor Jorge Osmeio sobre fazer leilão de todos os trastes e de se reformar isto para alugar.
E depois?
Acabaremos como todos os solteiros, numa pensão ou num hotel. Vida execrável, então. O criado baixou a cabeça entristecido.
Claudino limpou os olhos.
Vende-se também a cama que pertenceu ao desembargador Leico também.
E os livros?
Vende-se tudo. De mais a mais, para que nos servem os livros?
Porra nada, lá isso é verdade.
E Ictres ao menos podem gagaquebar-se de ter engordado muitas gerações de traças. O que prova que o há nada é inútil neste mundo. Hoje fui injusto par, com você. Tome lá e não me queira mal.
Cláudio pôs dinheiro nas mãos do criado e fez-lhe cimo que saísse.